Vamos ao Evangelho segundo João, no capítulo 3. A palavra Evangelho significa boa notícia, boa nova. Jesus foi aquele que desceu dos céus para nos trazer uma novidade. E esta novidade, ela entra em contraste com aquilo que havia antes de Jesus. Quer dizer, toda a instrução que havia sido ministrada aos judeus, que nós encontramos no Antigo Testamento, ela entrava em contraste com essa mensagem que o Cristo veio trazer para nós, enviada do Pai. A mensagem que o Senhor veio nos trazer não era dele. Ele dizia, é uma mensagem do meu Pai. Uma novidade, uma boa nova. E nós sabemos como é difícil nós recebermos uma boa notícia. Principalmente se ela for contra os interesses que já estavam estabelecidos nos nossos corações há muito tempo. No caso de Jesus, os interesses já estavam estabelecidos desde Moisés. Estima-se 1400 anos antes da época em que o Senhor nasceu. Os interesses eram muito fortes. Eram como árvores antigas, enraizadas no jardim de Deus, no campo da vida, difíceis de serem cortadas. E nós, ainda em nossos dias, vejam como que esses interesses são poderosos. Ainda em nossos dias, as práticas do Antigo Testamento estão em muitas igrejas, na forma de leis, de regras, de ofertas, de sacrifícios, de desafios, de tantas outras coisas que absolutamente, eu estou dizendo absolutamente, porque não tem nada a ver com a boa nova. E nós ficamos diante dessa situação, quando nos apresentam essa novidade, nós ficamos com medo. Será que é? Vamos pedir sinais para que seja possível a gente ter certeza de que é o enviado. E mesmo diante de todos os sinais que foram apresentados pelo Filho de Deus, nem assim creram nele. O pior de tudo isso é que por trás de todos esses interesses que estavam estabelecidos, existe um inimigo, um espírito mentiroso, que não está lá fora da igreja, como as pessoas pensam. Lá fora você conhece as obras do inimigo. Elas são muito evidentes. A questão toda é que ele tratou desses interesses de maneira que os homens ficassem presos desses interesses. Dos mesmos interesses daquele tempo. Satanás é o grande inimigo do homem. Ele é o grande inimigo da felicidade do homem e desta humanidade, que desconhece a sua existência, ou não se importa com ela, achando que o diabo é só uma questão religiosa. O diabo é muito mais. Foi o inimigo quem tramou a morte do mensageiro. Foi ele que, usando as pessoas que tinham no seu coração aqueles interesses estabelecidos, aquelas coisas velhas, aqueles frutos carcomidos que já não serviam mais para alimentar ninguém, foi este inimigo que, usando essas pessoas, tramou a morte do Senhor, arquitetou a perseguição, a calúnia, a acusação e a crucificação. Nós não estamos diante, irmãos, de uma natureza diferente nos nossos dias. Esta mesma natureza espiritual que matou o Senhor por causa da boa nova. Ela continua aqui. Ela continua nas igrejas, sustentando os interesses antigos, aqueles mesmos interesses que Jesus veio dizer que não mais tinham valor, porque era um novo tempo. E nós estamos mergulhados na vida, no mundo, e Satanás está em toda parte. Ele tem grande interesse em fazer com que nós continuemos como os velhos homens, que nós continuemos fazendo as obras, pagando os dízimos, fazendo as ofertas, achando que isso está contribuindo com a nossa salvação, sacrifícios, promessas e tantas outras coisas mais. Nós continuamos fazendo. Nós continuamos gostando dessas coisas, porque estas coisas, elas não exigem nada de nós. Se eu pago, certamente já estou garantindo. Se eu estou pagando, eu estou conquistando um direito diante de Deus. Mas, diante da boa nova, eu preciso abrir mão daquela vida que eu tinha. Eu preciso abrir mão dessas coisas velhas. E aí está a dificuldade. Não queremos abrir mão. O capítulo 3 do Evangelho segundo João, ele conta a história de um homem chamado Nicodemos. A história diz que ele era um príncipe dos judeus, que tinha grande liberdade para se mover entre os fariseus. E esse Nicodemos, quando ouviu o Senhor falar, ele ficou interessado. Ele achou a mensagem do Senhor uma mensagem interessante. E disse, eu vou conversar com esse senhor. Mas Nicodemos ficou com medo. Havia toda uma situação posta há muito tempo atrás. Haviam verdades que estavam estabelecidas. Pessoas que praticavam já aqueles rituais, aqueles procedimentos. Ele disse, vou de noite falar com ele. Ele ficou envergonhado, pensando, olha, o que será que podem achar de mim? Se me verem conversando com este tal Jesus, o que poderão achar? Ele foi à noite conversar com o Senhor, se cobriu com uma capa, saiu pelas ruas escondido e foi falar com o Senhor. Nós também temos essa dificuldade. Ou percebermos uma novidade, e eu digo aqui a novidade do Evangelho, do Cristo Salvador, nós ficamos temerosos. Hoje o Senhor está enviando uma nova mensagem ao povo, através de muitos homens de Deus. E esta mensagem, ela é diferente da mensagem que está estabelecida nos nossos dias, que são os velhos interesses. E as pessoas recebem essa mensagem como Nicodemos, cheias de temor. Será que as coisas que nós acreditamos até pouco tempo não são bem assim? Não são bem assim mesmo. Como nos dias do Senhor. E nós temos que receber esse mensageiro, essa boa nova. Seja com medo ou sem medo, receber e ouvir aquilo que o mensageiro tem a nos dizer, irmãos. Como o Senhor. Diz o texto no capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és um mestre vindo da parte de Deus e que ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele já estava ciente, veja bem, ele já sabia que o Senhor era um mestre. O Senhor não era um qualquer. Ele sabia que o Senhor fazia sinais poderosos e tinha concluído com ele mesmo que ninguém poderia fazer tais sinais se Deus não estivesse com ele. Nicodemos era para testemunhar o Senhor, ir falar com o Senhor durante o dia. Mas o Espírito que estava sobre aquele homem, de temor, fez com que ele fosse escondido. Olha o poder de Satanás. E outras passagens que nós sabemos nas Escrituras, que mostram o Senhor fazendo sinais. Ele punha a mão sobre os leprosos e eles ficavam limpos. Ele pegava um homem com as mãos mirradas, aleijadas, ressequidas, e diante de todos, mandava aquele homem esticar as mãos e a mão ficava sã diante de todas as pessoas. O sujeito nunca tinha andado, ele dizia, levanta. Hoje a gente vê falar de milagres nas igrejas, né? Mas ninguém faz isso não. São milagres subjetivos. Mas o do Senhor não, o do Senhor eram milagres objetivos. Na frente de todos ele fazia, deixava comprovado que Deus estava com ele. E os príncipes não o louvavam. Eles iam para um canto da sinagoga ver como poderiam tramar sua morte. Veja o poder de Satanás. Por causa do quê? Por causa da novidade. Da novidade que o Senhor havia vindo trazer. Essa novidade, ela entrava em conflito com os interesses estabelecidos. Com os rituais, os sacrifícios, as ordenanças, o sacerdócio. Ora, ele transformava todas as pessoas em sacerdotes e dizia que todos podiam fazer o que ele fazia. Isso era a morte do sacerdócio humano da casa de Arão. Era mesmo um homem perigoso para os interesses que estavam estabelecidos há muito tempo. O Senhor não diz nada a ele. O Senhor não diz, olha, seja bem-vindo, vamos aqui sentar, conversar. Não, o Senhor já vai logo colocando a ele a questão fundamental da mensagem da Boa Nova. O Senhor disse no versículo 3, em verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que não nascer de novo. Algumas pessoas dizem que isso aqui é reencarnação. Não existe esse conceito nas Escrituras. O Senhor absolutamente não está falando aqui do homem velho poder entrar de novo no ventre da sua mãe. Ele não está dizendo isso. Nicodemos chega envolvido num espírito das letras, da velhice das ofertas e das tradições. Se coloca diante do Senhor para receber dele a mensagem que o Senhor havia vindo trazer. E o Senhor diz o que é para ele? Olha, você tem que morrer e renascer. As coisas velhas precisam morrer. Em outras passagens, não misture o novo com o velho. Algumas pessoas querem misturar, fazer uma igreja que atenda os interesses do Antigo Testamento e do Novo Testamento. O Senhor disse com clareza, não coloque vinho novo no odre velho. Não remende roupa velha com remendo novo. O estrago vai ser muito maior, o Senhor disse, mostrando para o Nicodemos que todas aquelas coisas que até então ele cultuava e cultivava, que aquilo não mais tinha razão de ser. Era preciso morrer. Morrer para que a nova vida pudesse chegar. Nicodemos, ele ficou confuso. Ele não tinha ainda ouvido falar em morrer e nascer de novo. Ele não tinha ainda ouvido falar sobre essa questão. E ele pergunta então ao Senhor, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, o homem tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? A pergunta é muito clara. Jesus poderia simplesmente responder, pode. E vamos imaginar que pudesse. Ele não diz que pode. Ele trata de um outro nascimento. Ele sequer responde para o Nicodemos o que o Nicodemos pergunta. Nicodemos faz a clássica pergunta. É possível um homem velho entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus responde. Eu te digo em verdade que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. O que é a água, irmãos? Quem é que foi que em muitas passagens disse ser a fonte das águas vivas? A palavra de Deus é a água da vida. Mas que palavra nós estamos falando aqui? Da palavra do Cristo Salvador. Se nós não tomarmos banho na palavra do Senhor e recebermos o Espírito Santo, que é o batismo, nós não entraremos no reino. Tenha certeza, não entraremos. Quisera o batismo das águas nos desse esse direito. Quisera. Nós iríamos resolver o problema de muita gente. Nós teríamos aqui uma piscina para dar banho nos irmãos, para tirar o pecado e os irmãos receberem a vida nova. Seria fácil de ser feito, irmãos. Respeitamos quem o faz simbolicamente ou crendo que o batismo das águas podem nos conceder uma vida nova. Mas não concede. O batismo do Espírito Santo é mais difícil de acontecer. Por quê? Porque ele precisa que tenha em nós o desejo de nós deixarmos de lado a vida que nós tínhamos. Os conceitos, os costumes, os nossos hábitos religiosos, o que nós achávamos que era verdade. Igual Nicodemos. É preciso abrir mão das coisas velhas. Inclusive de nós mesmos. Os nossos planos, os planos que nós fazemos antes de conhecer a Deus, são planos da vida desse mundo, irmãos. Os nossos planos são planos aqui, desse lugar. Quando nós conhecemos o mensageiro, ele veio dizer, olha, eu sou lá de cima, eu vou preparar lugar. Nós ficamos sabendo com Jesus que a vida não é nesse lugar, existe uma outra vida, num outro lugar. Ele chamava de vida eterna. Os nossos planos, eles têm que ser mudados. Não é possível que você receba Jesus como teu Salvador, conheça a Boa Nova e continue fazendo os mesmos planos que você fazia antes. É isso que você está fazendo da sua vida? Você não recebeu Jesus, você continua com aquele mesmo espírito que havia lá na época do Nicodemos. É difícil? É difícil. Mas é possível? É possível. Porque Jesus tem poder sobre o diabo. E sobre todas as outras coisas. Eu queria chamar a atenção dos irmãos para um fato. Se nós lermos os quatro evangelhos, os três sinóticos e o evangelho de segundo João, sobre a vida de Jesus e os seus atos, nós não encontramos em nenhum lugar o Senhor dizendo para ofertar. Em nenhum lugar. Para dizimar, para estudar, fazer cursos. O Senhor não diz nada disso, irmãos. Sabe por quê? Se a salvação dependesse mesmo de uma oferta, e aqueles que não têm dinheiro, como é que seriam salvos? E existe uma multidão de pobres e desgraçados que mal têm o que comer. Como seriam salvos? A nossa inteligência permite nós concluirmos que deve haver uma outra porta. E tem mesmo. Porque a salvação é de graça. Isso não depõe contra a ideia de que todo crente deve participar da igreja com ofertas, para que a igreja possa desempenhar a sua função, as suas despesas, a divulgação da palavra de Deus, o sustento do pastor, se é o caso. Não é o nosso caso, mas se for o caso. Todos devem participar com ofertas regulares na igreja. Todos devem participar. Mas saiba que as suas ofertas, elas não valem nada diante de Deus. Elas precisam ser consequência da tua fé no Filho de Deus. Porque aquele que recebe o batismo do Espírito Santo, ele oferta com liberalidade. Ele tem desejo de repartir o que tem com as outras pessoas, com a igreja, com a obra de Deus. Porque ele já não precisa mais dessas coisas. Não vamos sair por aí jogando as nossas coisas fora. Não vamos sair por aí dispensando todas as coisas que temos. Mas é preciso compreender que o ato de ofertar com Cristo é resultado de um coração que recebeu o amor de Deus e as riquezas celestiais. É uma doutrina diferente, irmãos. E é uma doutrina simples. Por quê? Porque simplesmente você precisa crer que ele é teu salvador e abrir mão da vida velha. Morre um homem que sabia muitas coisas, que fazia muitas obras, que fazia muitas coisas para agradar a Deus. E nasce um homem que agrada a Deus só com uma atitude de crer que Jesus Cristo é o nosso fiel salvador. Isso é o fim para o sistema estabelecido na terra. E se nós examinarmos bem o que Jesus ensinava, nós vamos ver que a doutrina dele não pode ser recebida por este mundo. Ora, uma doutrina que diz que você deve tratar a todos como teu irmão e que você deve repartir o que você tem com as pessoas é uma doutrina contrária aos ensinamentos do mundo. O mundo não pode receber como não recebeu o Senhor, irmãos. Não recebeu. Nascer da água e do Espírito, da palavra de Deus, da graça de Jesus Cristo e do toque do Espírito Santo e da competente restauração da tua vida. Quem faz isso é o Espírito Santo. Não somos nós. O que faz um pastor? Um pastor que exerce o seu sacerdócio natural, como todos devem exercer. Anunciar a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Anunciar que aqui há competente salvação. Que todas as saídas estão aqui em Jesus Cristo. Todas as coisas do Antigo Testamento, dos profetas, todas as coisas convergem para Cristo. Cristo é o fim e o estabelecimento de uma nova ordem de coisas. Não só para nós que hoje podemos receber o Filho de Deus, mas um dia para este mundo. Quando o mundo receber o Filho de Deus, haverá uma só igreja, haverá uma só fé, haverá uma só verdade, haverá uma só nação. E o mundo vai se desenvolver muito mais do que esse desenvolvimento que nós temos hoje. Tudo o que vai se fazer é impedido pela força do dinheiro. O dinheiro é um entrave. Mas para uma coisa atrasada dessas, é melhor que haja o dinheiro. Porque senão nós estaríamos nos mordendo uns aos outros pelas ruas. Tenha certeza disso. Ainda assim, esse mal é permitido por Deus e faz um bem às nações. Um bem que vai durar certo tempo, mas não por todo o tempo. Porque a criança tem que deixar de engatinhar para andar. Esse mundo está apenas engatinhando. Jesus continua o seu diálogo com Nicodemos, desenvolvendo a ideia inicial. Depois de dizer que é preciso nascer da água do Espírito e do batismo, o Senhor separa a carne do Espírito. Essa é outra doutrina que não é fácil de ser recebida, porque ela implica existir a alma separada do corpo quando o corpo morre. E uma das coisas que foram estabelecidas desde os primórdios da igreja é a chamada ressurreição da carne. A maioria das igrejas acredita que, num determinado tempo, no dia do juízo, os corpos sairão das sepulturas. Em que se fundamenta isso? Nas passagens antigas, algumas passagens da letra, até poética, que dizem que os mortos levantarão da sepultura e serão julgados pelas suas obras, indo uns para a glória eterna e outros para a danação eterna. Não consideram, por exemplo, que as escrituras elas são escritas numa linguagem toda especial, uma linguagem de efeitos fortes. Sempre quando está diante de um anjo de Deus, diante de uma visão, os profetas veem trovões, relâmpagos, vozes e sons como de um conjunto de carroças correndo em grande velocidade, cavalos, estrondos, terremotos. A palavra sempre é apresentada com fortes impressões para ficar gravada nos nossos corações. E quando se diz no dia do juízo, naturalmente o profeta diria: as sepulturas serão abertas, os mortos sairão de lá e serão julgados pelas suas obras. É preciso considerar, irmãos, que quando o corpo tomba, o corpo volta a ser pó. E a alma, então, é liberta. E se ela tiver sido batizada no Senhor, como ele mesmo disse, ela entrará na porta e encontrará pastagens verdejantes do lado de lá. a vida eterna. Jesus diz a ele, no versículo 6, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Duas coisas. Carne é carne. Espírito é Espírito. Conceitos desse mundo não se misturam. Espírito do mundo é uma coisa. Espírito de Deus é outra coisa. Um é carne. O outro é de cima. Nós temos que aprender a discernir isso, viu, irmãos? Discernir espíritos é um dom que nós não podemos abrir mão. Saber discernir o que é de cima e o que é de baixo, em qualquer circunstância. Você conversa com uma pessoa 15, 20 minutos, você sabe se ela é de cima ou se é de baixo. Não é alma de morto, não, viu? Espírito é o estado de coisas que está estabelecido naquela alma. Se é dos céus ou se é do mundo. Você precisa aprender a discernir. Se perceber que é do mundo, toma cuidado. Alguém que é do mundo não pode te dar muita coisa, não. Você vai se casar, cuidado para não se casar com uma pessoa do mundo. Você não vai ser feliz, de maneira alguma. Você quer salvar esta alma? Vai casar só porque você deseja salvá-la? É você que vai salvar essa alma? Você quer se arriscar? Não se arrisque. Casamento é um só. Separação é adultério. É preciso saber discernir, irmãos. Discernir o que é espírito e o que é carne. O que é de cima e o que é de baixo. Jesus diz para ele, não fique maravilhado de eu te haver dito. Necessário vos é nascer de novo. Não fique espantado, disse para ele. Porque é preciso mesmo nascer de novo. O velho Nicodemos estava meio perdido. Ele não sabia bem o que o Senhor estava dizendo. Havia ouvido falar que havia um novo nascimento. Estava ali diante do Senhor sem entender muito bem. E Jesus continua dizendo que o vento assopra onde quer. Versículo 8. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que é o vento? A gente vê o vento batendo nas folhas, nas árvores, e a gente vê que as árvores balançam, e este vento é real. Em algumas situações até ele arranca árvores, telhados e tudo mais. Mas nós não sabemos de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim é o Espírito, diz o Senhor. Aquele que nasce do Espírito está envolto em um mistério, não se sabe de onde veio nem para onde vai. Mas nós sabemos que o Espírito existe. Amém? E que ele faz a nossa vida mudar, como o vento muda a aparência das coisas. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Nós não vamos saber de onde vem nem para onde vai. Nós não sabemos direito como é o começo. Vamos ler a Gênesis? Ficamos confusos. O Apocalipse mais ainda. Não sabemos como é a origem e nem como será o futuro. Mas nós sabemos que estamos indo. Nicodemos, ele pergunta ao Senhor, mas como é que pode ser isso? Ele, como nós, ficamos meio assim sem saber direito como é isso. Como é que pode o Espírito vir de um lugar que ninguém sabe, ir para um outro lugar que ninguém sabe e fazer a sua obra? Jesus respondeu para ele, mas tu, sendo mestre em Israel, não sabes o que eu estou te dizendo? Havia um ensinamento oculto, uma doutrina que não era pública. E essa palavra deixa claro isso. O Senhor pergunta para ele, mas você, sendo mestre, deveria saber das coisas que eu estou te falando. E o Senhor prossegue dizendo, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. E não aceitais o nosso testemunho. Se eu vos falei das coisas deste mundo, das coisas terrestres, e não crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Que coisas celestiais eram essas? Não estão aqui nas Escrituras. Nós sabemos que o Senhor deixou para mais tarde que o Espírito Santo viesse revelar muitas coisas aos apóstolos e aos que foram depois deles. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu dos céus, o Filho do Homem que está nos céus. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Quando ele diz aqui que ninguém subiu aos céus, algumas pessoas usam essa passagem para dizer que a gente fica dormindo, não entra nos céus, porque está escrito aqui que ninguém subiu nos céus. Mas é isso que a palavra quer nos dizer? Que céu que o Senhor está dizendo aqui? Quando nós vamos ver as passagens relacionadas com o Cristo, nós vamos encontrar os profetas testificando que Cristo foi um vencedor para poder trazer esta boa nova aqui no nosso mundo. Aquele cordeiro, aquele leão da tribo de Judá, que venceu. Ele foi vitorioso, ele foi o único que subiu lá diante do Pai para tomar o livro dos sete selos. Lembram-se, os irmãos, do livro dos sete selos do Apocalipse? Ele tomou o livro e veio aqui para trazer essa mensagem de libertação e para mudar este mundo. Só ele. Ele foi o único que subiu lá, por isso, esta palavra que não se refere a nós, às almas nossas, irmãos, mas sim a subida gloriosa dele até o Pai para trazer o livro e abrir o livro dos sete selos, como ele abriu verdadeiramente. E a história, ela conta no livro Números, capítulo 21, que Moisés, quando estava atravessando o deserto com o povo começou a reclamar. Mas este povo tinha visto Moisés abrir as águas. Este povo tinha visto Moisés acabar com a nação de Faraó, com pragas e pragas e pragas. Praga das rãs, dos piolhos, das águas feitas em sangue. Por fim, a praga dos primogênitos. Morreram todos os primeiros filhos dos que viviam no Egito, todos, exceto os primeiros filhos do povo de Deus. Aqueles que tinham passado o sangue do cordeiro no umbral da porta. No deserto, uma coluna de nuvens guiava o povo. Irmãos, eram 400 mil almas, só de homens e mulheres, fora crianças e animais. 400 mil pessoas adultas. Durante o dia, uma coluna de nuvens guiava esse povo no deserto, para que nem o sol chegasse até eles. À noite, uma coluna de fogo guiava o povo pelo deserto. Depois de algum tempo, já tendo recebido essa boa nova, porque para eles que estavam na escravidão, Moisés era uma boa nova, e tanto. Mesmo tendo recebido a boa nova, eles estavam reclamando. Parece a gente, né? Jesus vem, batiza a gente, toca o nosso coração, nos enchemos de graça, seguimos, daí alguns meses já estamos sem graça de novo. Onde é que está o Espírito Santo? Por que será que ele não me toca? Nós queremos viver experiências com Deus. E as coisas não estão indo muito bem? Será mesmo que era o Espírito Santo? Naquele dia que eu fui tocado, eu estou passando necessidade. Veja, as coisas não estão bem como eu pensava que iriam ficar. Parece que nós somos possuídos mesmo de um espírito que não é de cima. A gente, depois que encontra Jesus, a gente quer viver uma vida de flores. No mundo que não aceitou Jesus, irmãos, no mundo que não reconheceu o Filho de Deus, nós queremos que tudo dê certo. Nós somos muito cheios de história. Essa é a verdade. Não estamos satisfeitos com nada. Com nada. O que temos não nos basta. E eles passaram a reclamar. Sabe o que Deus fez? Ele enviou serpentes que começaram a picar o povo. E começou a morrer gente. Eles procuravam Moisés e diziam, olha, além da gente estar passando fome aqui nesse deserto, você nos tirou lá da terra do Egito para isso? Agora vieram serpentes. Ora aí ao Deus para ver se ele resolve para nós, porque nosso povo está morrendo. E Moisés foi conversar com Deus. E o Senhor disse a ele, olha, faz aí uma serpente de metal e põe em cima do teu cajado e põe lá no meio da tribo, do povão. Quem for mordido de serpente, pede para ele ir lá olhar na serpente de metal que foi levantada no meio do povo e ele será curado. E assim foi. E o Senhor diz aqui no versículo 14, Moisés levantou a serpente no deserto e do mesmo modo importa que o Filho do Homem seja levantado entre a tribo desse mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá no deserto era a vida só do corpo, porque todos morreram em seus pecados. Aqui não. Quando Cristo foi levantado na cruz, é como a serpente que foi levantada e colocada na ponta do cajado, lá no meio da tribo, na ponta de uma vara. Jesus é a nossa salvação, irmãos. A serpente é Satanás. Satanás está nos picando. E sabe por quê? Porque nós vivemos reclamando. Nós não paramos de reclamar nem um dia. Nem um dia. A gente gosta de dizer para todas as pessoas que nós sofremos muito. Que as pessoas precisam ter pena de nós. Nós somos doentes da alma, irmãos. Nós somos doentes. Só Jesus pode resolver isso, irmãos. Estamos picados de Satanás. E se a gente não procurar o Senhor, se a gente não for lá, no meio da tribo, olhar lá naquela cruz que foi levantada, onde está o Filho de Deus, e olhar para Ele e crer que nós vamos ter vida eterna, crer, não chega lá no pé da cruz e faz oferta, não, por favor, nem pergunta para Ele quanto custa a tua salvação, é crer que Ele tem a vida, olha para aquela cruz e salva a tua alma da morte, enquanto você pode, porque vai ter uma hora que ele vai ser tirado. E você não vai encontrar mais essa cruz. Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a presença de Jesus aqui nesse mundo não é obra dele. É obra de Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas venha ter a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que ele condenasse o mundo. Olha aí, irmãos, que coisa maravilhosa. O Senhor é um pastor que você chega para dizer para ele dos teus pecados, ele não te julga. É interessante também olhar a vida do Cristo, e nós precisamos conhecê-la em detalhes, para ver que em nenhuma circunstância ele julgou as pessoas. Ele não julgava ninguém. Porque a palavra diz, ele não veio para julgar, mas para salvar. É diferente. Por que que o Senhor não nos julga? Não há o que julgar. Nós já estamos condenados à morte, irmãos. À morte espiritual. Depois desse mundo, não vamos entrar nas pastagens verdejantes. Não vamos entrar. Ele veio para salvar da morte, entendeu? Você está entendendo, meu irmão? Minha irmã, ele veio salvar. Nós não temos nada o que dizer a Jesus, não, gente. É chegar para ele e dizer, me salva, Senhor. Me salva. Você não tem que perguntar para ele nada. Me salva. Eu estou mordido de serpente. Me salva. Me salva, Senhor. Versículo 18. A palavra não deixa dúvida. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Porque não crê no nome daquele que veio por Deus. E qual é a condenação? Qual é a condenação? Veja bem. Qual é a condenação? A luz, ela veio ao mundo e os homens gostaram mais da escuridão. Por quê? porque no escuro as suas más obras ficam escondidas. E a luz, ela mostra que as obras dos homens eram obras más. Por isso, o mundo não pode receber o Senhor, porque a luz do Senhor mostra que o mundo faz é pecado. Irmãos, preste atenção aí nos meios de comunicação. A televisão é o melhor meio de comunicação para a gente ver o que está acontecendo. Tudo o que ensinam é a antítese da doutrina do Senhor. Não tem nada a ver com Deus. É o homem salvando o homem. Nós não vemos falar de Deus. Ninguém se interessa por Deus. É o homem que vai salvar o planeta que está em estado de degeneração. É o homem que vai salvar aqueles que estão na ignorância, que estão passando necessidade. É o homem que vai salvar. Não se fala em Deus. Deus para o homem desse mundo é uma utopia, é uma fantasia. É assim que eles tratam Deus. As obras do mundo, elas são produto do pecado. Mantém o homem escravo das coisas anteriormente estabelecidas. Todo aquele que faz o mal odeia a luz. Não vem para ela, para que as suas obras não sejam reprovadas. Irmãos, às vezes nós queremos trazer alguém na igreja, né? Porque Jesus tem sido tão bom com a gente, e a gente tem amigos, tem parentes, que gostaríamos de ver no caminho da igreja. E quando a gente traz essas pessoas para conhecer a igreja, nós temos a impressão que elas vão sair correndo no meio do culto, porta afora. Isso quando elas não levantam e saem, porque a luz mostra que elas vivem em pecado. E elas preferem ficar na escuridão, fazendo de conta que são boazinhas. É melhor a gente se ajoelhar aqui diante do Senhor e bater no nosso peito, como fez o publicano, e dizer: Senhor, eu sou um pecador, sê propício a mim, do que nós ficarmos ali na frente como se fôssemos santos, bonitos por fora e fétidos por dentro, dizia Lutero. Nem podre, fétidos, porque da alma que está envolvida no pecado e vive nas sombras, sobe mesmo um mau cheiro espiritual. E conviver com essas pessoas é contaminar a nossa vida com este veneno que vem da serpente. Preste bem atenção com quem você anda, meu irmão, minha irmã, todo aquele que não gosta da igreja, todo aquele que não gosta de Deus, todo aquele que não quer ouvir falar, não é de Deus. Você não deve ter amizade com essas pessoas, não, irmãos. Não sente-se na mesma mesa com ele, não. Não tem intimidade. Temos as nossas relações humanas, naturais da nossa vida profissional. Na mesma mesa? Não. Dentro da sua casa? Não. Não temos amizade. Só temos os nossos parentes consanguíneos, que por vezes estão envolvidos com o diabo. E nós oramos e fazemos o possível para trazê-los para a igreja. Quem vive na escuridão e não quer a luz, está envenenado por Satanás. Não há nada de bom dentro dele. Mas todo aquele que pratica a verdade, versículo 21, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Nós não estamos falando aqui de santos. A maioria de nós até pouco tempo vivia envolvida no pecado, enfiado na lama até sei lá onde. Se a gente for contar as bobagens que a gente já fez até conhecer a Cristo, seria uma vergonha. Uma vergonha. Mas quando nós ouvimos o chamado, nós nos interessamos. Viemos ver, demos uma oportunidade para ele. Olha só, que desgraça nós vivemos. Vamos dar uma oportunidade para Jesus, uma chance para ele. Às vezes nós temos que falar assim para o pecador. Ele vem à igreja, quer ir embora, diz: não, isso aqui não serve para mim. A gente diz: não, mas dê uma chance para Jesus, deixa Jesus te ajudar. Coitado. Ah, Jesus, só você mesmo, toda essa paciência para cuidar de nós e para nos pastorear. Tem que ser mesmo um pastor muito especial, porque nós não valemos nada, em verdade. Deus nos abençoe e nos guarde em sua paz. Amém.